seja com todos. A paz que excede todo entendimento, a paz que é essencial, fundamental de nossas vidas. O Deus da paz nos conceda a paz. O Deus da paz nos conceda a tranquilidade, a fé, a esperança, para podermos suportarmos com paciência todas as tribulações do nosso tempo. Amém?
Amém.
Que Deus então abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus, Pai nosso, Senhor nosso, Todo-Poderoso, mistério, profundo mistério é o Senhor. São as tuas obras, são os teus preceitos, os teus ensinamentos. Grande mistério é o Senhor. A humanidade, o homem, não pode realmente alcançar tão grande sabedoria, tão grande juízo. Seus caminhos não são, jamais serão os nossos caminhos. Enquanto nesse mundo estaremos sempre pelejando, lutando, procurando te conhecer. Enquanto nesse mundo, com certeza estaremos distantes, na esperança de que um dia nos uniremos ao Senhor no reino eterno de nosso Senhor. Mas enquanto isso, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude. Renove a nossa fé, a nossa esperança, nos dê força, entendimento, para podermos suportar. O peso da cruz que um dia, ao entrarmos nesse caminho, tomamos sobre nós essa cruz. Ela faz parte da nossa vida. Ela faz parte do caminho. Obrigado, porque eu, meu Deus, a tenha com muito amor, a tenha com muita resignação. Amém. Seja feita então a tua vontade. Amém. Amém. Vamos abrir antes, porém, pedir desculpa aos irmãos aí que hoje nós atrasamos um pouco, né? Por motivos de forças maiores, fazemos um pouco. E também avisar que lá na cooperativa nós tivemos que, né, mudar lá novamente por causa dos decretos, as pressões que têm sido feitas, né, pelo governo, as ordens que não devem ser acatadas. Nós devemos acatá-las da melhor forma possível. Também, né, pedimos que tenhamos nesses dias, aqui em Goiânia, principalmente ali na região lá da cooperativa, porque nós todos somos uma família, né? A gente entra e sai na casa de um, na casa de outro. Né? E esses dias tem aí os dias acontecendo alguns casos de Covid, né? Nas casas aí, nas proximidades da cooperativa. Com todo cuidado deve ser tomado para evitar. Na verdade, é Deus que nos livra. Na verdade, é Deus que nos livra. E também a gente faz o possível, mas se porventura formos chegar a nossa vez, seja feito então conforme a vontade de Deus, que a gente tenha feito tudo certo e depois acontecer. Paciência. Né? Amém. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em João. João, capítulo 21. É o último capítulo de João. Jesus, João 21, versículo 17. Versículo 17, João 21, 17. Mas antes, porém, de lermos, está aqui em João 17, Jesus, ele, pela terceira vez aqui, ele aparece aos discípulos, depois de ressuscitado. E ele, nesse dia aqui, ele estava ali na beira do mar, onde o pessoal, os discípulos pescavam. E Jesus viu que eles, né, tinham passado a noite toda pescando, não tinham pego nada. Então ele, na beira da praia, perguntou lá para eles lá, né? Se eles não tinham um peixe. E eles tinham passado a noite toda e não tinham peixe. Aí ele falou então para eles, né? Joga a rede. Depois, se eles quiserem, leia João 21. Eles lançaram a rede. E encheu a rede de peixe, foi muito peixe. Trazendo o peixe para a praia, puxando o peixe para a praia, aí viram, né, viram que era Jesus que estava ali. Aí um deles falou para Pedro: olha, é o Senhor. Jesus tinha aparecido, estava ali, depois de ressuscitado. E eles viram que lá na praia tinha lá um peixe assado lá na praia. Disse-lhes Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, né, quem és tu, sabendo que era o Senhor. Chegou Jesus, tomou o pão, deu-lhe e semelhantemente o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos depois de ter ressurgido dos mortos. Comeu, então estava ali, ele estava ali no reino de Deus. Ele estava ali no céu. Ele já estava no céu, no reino de Deus. Ele já tinha ressuscitado. Acabou o sofrimento. Acabou a aflição. Acabou a angústia dele. Ele tinha vencido, né? E estava ali com o meu. Terceira vez que ele havia manifestado, aparecido, ele aparecia, desaparecia a hora que eu queria, a hora que eu fizesse. Mas o interessante é o seguinte: o meu peixe, etc. tal, e continuava sendo a preocupação dele. Isso é que é interessante. Durante o tempo que ele esteve aqui, qual era a preocupação dele? Durante o tempo que ele esteve aqui, a preocupação dele era a igreja, era o povo, eram as pessoas. Aí Jesus ressuscita, e naquele momento, naquela terceira vez que ele aparecia para os discípulos, ele... qual foi a conversa dele? Depois de terem comido, qual o assunto entre eles? Perguntou Jesus a Simão. Simão, filho de João, ama-me mais do que esses? Respondeu-lhe ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apascenta os meus cordeirinhos. Ele falou isso por três vezes. Na terceira vez, Pedro ficou triste, porque ele achou estranho que Jesus perguntasse pela terceira vez se ele amava. Versículo 17: perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por ter-lhe perguntado pela terceira vez: amas-me? Respondeu-lhe o Senhor. Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes as coisas, tu sabes que te amo. Realmente Jesus sabia, né, que ele amava. Ele falou: mas o Senhor não sabe, o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu te amo. Mas, na verdade, Jesus não queria saber, não era que Pedro amava. Ele queria deixar para nós uma lição. Jesus sabia. Pedro falou assim: ó, tu sabes que te amo, o Senhor sabe. Por que o Senhor está perguntando? O Senhor sabe que eu te amo. Eu não estou entendendo por que o Senhor está perguntando. Na verdade, Pedro não entendia. Porque aquilo foi escrito para nós entendermos hoje, para nós entendermos por que ele perguntou muitas vezes: apascenta as minhas ovelhas. Disse-lhe Jesus: apascenta as minhas ovelhas. Ele, em outras palavras aqui, a parábola, isso aqui para mim é uma parábola. Eu queria dizer o seguinte: olha, você vai ter que amar muito a Deus. Você tem que amar a Deus. Você me ama, Pedro. Você me ama. Eu queria aqui deixar, não para Pedro, que ele sabia que Pedro amava, mas para mim, né? Para mim, para quando eu começar a reclamar, quando eu começar a achar que o cordeirinho dele, a ovelha dele, está me dando muito trabalho, quando eu achar que a ovelhinha dele, o cordeirinho dele, que tanto ele ama, está me incomodando ou não está correspondendo, para me lembrar
que preciso amar
que
muito,
só
muito amor,
com muito amor,
amando muito,
só com muito amor, com muita paciência, com muito, porque o amor é um somatório de tudo isso. Muita resignação, muita paciência, muito entendimento, muita compreensão. Amém? Você precisa me amar muito, Pedro. Porque senão você não vai conseguir. É isso que eu queria dizer para Pedro. Não, ele sabia que Pedro amava. Mas
ele também sabia que era preciso de amar demais. Por isso que ele insistiu tanto em Pedro.
Então ele precisava deixar para nós, porque eu não sabia disso. Eu acho que ninguém sabia disso, que precisava de muito amor.
Esta.
Ninguém sabia que precisava de muita paciência. Coisa que às vezes, por exemplo, o neto ainda tem pouco, ele precisa ter mais. O Vilmar tem pouca, precisa ter mais. Né? O Rossini precisa ter mais. Né? Porque às vezes eu penso que eu já tenho muita paciência. Às vezes eu penso que eu já amo realmente. E aí eu é que eu agora vou perguntar: Senhor, o senhor sabe que te amo? Né? Ele vai perguntar para mim umas 10 vezes, talvez, para mim entender que se não tiver muito amor, ninguém consegue fazer o que ele mandou, que era apacentar as ovelhas, cuidar das suas ovelhas. Né? Apacentar. Aí a gente fala, o pastor fulano, pastor ciclano, pastor de nome, né? Pastor de nome, pastor de título. Bota um título. Pastor com uma gravata, né, com um paletó, e fica ali. É o pastor. É o chefe, é o dono das ovelhas. Esse, na verdade, não é o pastor. O pastor é aquele que cuida. A pastora, pastor, pastorinha, é aquele que cuida do rebanho, aquele que guarda o rebanho. É aquele que... Esse é o pastor. Aquele entra, chega até a ovelha pela porta. Ele entra pela porta, no aprisco das ovelhas. Ele chega até as ovelhas, o caminho que ele usou foi a cruz. O caminho que ele usou foi Cristo. Só esse realmente é capaz de entender, é capaz de amar, é capaz de fazer o que a ovelha precisa. Ele só vai entender o que a ovelha precisa se ele passou pela porta. Foi ele que passou por Cristo, ele passou pelo caminho. Aí ele vai entender o que a ovelha precisa. Né? É muito diferente. Tem um pastor que tem um título, e pastor, mas não passou pela porta. Não chegou até a ovelha pela porta que é. Ele disse, eu sou a porta. Então aí nós vamos fazer. Podemos fazer estudos, podemos fazer ensinamentos, podemos fazer pregações bonitas, etc. Mas na hora de ser apacentado, aí ele fala lá em outro lugar, ele fala que o mercenário foge Porque por que ele foge? Ele não é pastor. É mercenário. Ele foge. Porque ele não é pastor. Amém? Apacentar, se nós observarmos o entendimento da palavra, apacentar significa pegar o gado, é o cuidador do rebanho, cuidador do gado, é aquele que cuida, aquele que guarda, né? Aquele que o guardador, aquele que protege o rebanho. Então, se a ovelha sai, ele é que tem que pôr a ovelha para dentro. Se a ovelha estiver envolvida lá no embaraço, é ele que tem que vir e cuidar da ovelha, né? Se a ovelha, se o parto não estiver bom, ele que tem que tirar a ovelha do parto que não está bom e levar a ovelha no parto que está bom. Então, na verdade, ele é que cuida da ovelha. Ele cuida da ovelha, ele leva a ovelha até o lugar certo, onde tem parto. A ovelha não pode ficar com fome, né? Ele tem que cuidar da ovelha. Ele tem que guardar. Ele está lá o tempo todo, não pode ficar um pouquinho sem um pastor cuidando das ovelhas. O rebanho está lá. Ninguém vai para casa dormir e depois do outro dia volta, não. Então, aqui, ó, eu posso. Aqui, agora eu vou passar o bastão para você. Você vai cuidar das ovelhas enquanto eu durmo, enquanto eu descanso. Né? Cuidar durante a pastagem, ela está pastando e você está cuidando. Doutrinar, ensinar, guiar, orientar, né? Engraçado, até isso, por exemplo, interter o rebanho, interter a igreja com coisas que ela se sinta feliz, com coisas que ela se sinta feliz, que ela se sinta alegre. Então não está errado, às vezes, a gente criar coisas que vão alegrar, que vão trazer momentos de alegria, de satisfação para a igreja, né? Por exemplo, as crianças, você tem ali um lugar para os meninos brincar, faz parte do entretenimento. No nosso caso ali, a cantina, ou então você criar condições para que as ovelhas fiquem juntas, que as ovelhas tenham comunhão entre si. Não é isso? Então, isso é pastorear, apacentar as ovelhas, cuidar das ovelhas, fazer tudo para que ela esteja bem, que a ovelha esteja bem. Então, nós, as ovelhas têm à sua disposição livros, as ovelhas têm à sua disposição uma quantidade enorme de CDs, uma quantidade enorme de informações, onde ela pode apoiar, né, que ela pode segurar. E aí, além disso, ainda, vamos dizer assim, ela tem o direito de reclamar. Além de tudo que você fizer pela ovelha, ela ainda tem o direito de reclamar. Essa é a função do do pastor. Amém? E o pastor, pelo que eu entendo, como eu já falei aqui agora mesmo, o pastor não é aquele que recebe o título, não. Quem é o pastor?
Aquele que entrou pela porta.
Hã? Que cuida, que...
É aquele que apacenta. Entendeu? É aquele que cuida da ovelha. Essa eu cuido, aquela eu cuido, aquela outra eu estou cuidando. Então o pastor não é aquele que tem o título, porque ele tem o título, mas não é pastor. Ele tem o título, mas não é o pastor. O pastor é aquele que cuida. O pastor é aquele que está próximo. Amém? Então quando Jesus fala, haverá um só rebanho e um só pastor. Haverá um só rebanho e um só pastor. Vamos aqui em João 10. João 10. Por isso, lembra de uma passagem que nós temos aqui, assim, aquele que me ama será amado de meu Pai. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Se Pedro amava Jesus, Deus amava Pedro. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Jesus amava Deus. Jesus amava. Como que Jesus provava que ele amava Deus? Ele amava as ovelhas.
João 14,
ele cuidava das ovelhas.
João 14, 21, viu?
É. Como é que está aí?
Aquele que tem os meus mandamentos e guarda,
esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado de meu Pai.
Aquele que me ama será amado de meu Pai. João 14. Né? No versículo 17 de João 10, Jesus falou assim: por isso o Pai me ama. O Pai me ama. Né? Aquele que me ama será amado de meu Pai. Não precisava perguntar se Jesus amava, como ele perguntou para Pedro. Ele mostrava para Deus que ele amava Deus. Fazendo o quê?
Fazendo o que agradava.
Amando as ovelhas. Cuidando das ovelhas. Ele não precisava perguntar se ele amava. Ele fazia. Por isto. O Pai me ama. Ele dava a vida pelas ovelhas. Amém? Ele dava a vida pelos irmãos. O versículo 15: assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Versículo 15: dou a minha vida pelas ovelhas. Então não precisava de dizer que a prova de que nós amamos a Deus. Né? Então vai aparecer para você, se Deus quiser perguntar para saber se você o ama mesmo, o que, que vai aparecer?
Uma ovelha para cuidar.
Uma pessoa. Vai aparecer um rebanho, às vezes para um é uma pessoa, pode ser duas, pode ser dez, pode ser cinco. Às vezes nós não estamos conseguindo cuidar de dez, aí nós queremos 20. Nós não estamos conseguindo cuidar de 50, nós queremos 100. Né? Eu dou a vida. Por isso ele é o pastor. Ele é o pastor. Haverá um só pastor. Um só Deus, um só pastor, um só rebanho. Ele é o pastor. Ele sim consegue cuidar de todo mundo. Mas eu provo a Deus apacentando aquele que ele colocou perto de mim. Eu mostro para Deus que eu amo, apacentando aquele que está próximo de mim. É o amor ao próximo. É o amor ao próximo. Cuidando daquele que ele colocou próximo de mim. Amém? No versículo 12, no versículo 11, ele fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelos ovelhas. Mas eu não quero saber dele. Nós já sabemos que ele era o bom pastor. Então não quero saber de nós. E nós? Você tem sido, tem se preocupado em ser um bom pastor? Não, eu não sou pastor. Não, mas tem sempre uma ovelha perto de você. Tem sempre uma ovelha perto de você para ser cuidada. Ou não é assim? Tem sempre uma ovelha perto de nós para ser cuidada. Nesse caso, você é o pastor daquela ovelha. E você vai guardar, você vai cuidar daquela ovelha, você vai ensinar, você vai doutrinar, você vai levá-la, você vai alegrá-la, você vai, não é só a princesa nossa pauleira, não. Você vai levar alegria para ela também. Vai ter momentos de alegria para ela também. Ela precisa ser bem alimentada, comer bem. Ela precisa estar em paz. Por isso é que nós damos a vida. Por isso que o pastor é aquele que dá a vida pelo irmão. Ele é o pastor daquela ovelha. Amém?
Amém.
É não, Priscila? Amém. Vamos aqui na frente. Aqui na frente. Em João, aliás, em Mateus 25. Mateus 25. Trinta e um. Quem pode ler, por favor?
E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá:
Em verdade vos digo que quando fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
Amém. Então, quando você apacentou, quando você cuidou da ovelha, você estava cuidando dele. Amém?
Amém.
Quando você cuidou da ovelha, não foi da ovelha propriamente dita, mas sim dele. Foi a mim. Porque você me amava, você fez para mim. Né? Você fez para o Filho de Deus. Foi para mim que você fez. Respondeu-lhes, né? Respondeu-lhes, a, em verdade, os digo, não estava?
40.
40?
Isso.
Repete.
E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
Então, quando você apacentou esse irmão, você já pensou então? Quando nós rejeitarmos um irmão desse, quando nós rejeitarmos uma ovelha dessa, quer dizer, uma ovelha o quê? O que está acontecendo com ela? Ela um exemplo, quem gostaria de dar um exemplo? O que está acontecendo com essa ovelha? Ela está muito...
muito rebelde.
Rebelde. Ela está, o que mais? Precisando de ser ensinada. Ela está doente. Ela está doente. Ela, o que mais? Está passando necessidade. Então, diversas situações. Então, são os problemas, gente, são os problemas que vão definir se nós somos ovelha ou cabrito.
Verdade.
Né? São os nossos atos é que nós vamos definir se somos pastores ou mercenários. Concordo?
Concordo.
É a nossa atitude, é a nossa vida. A nossa vida deu a vida pelas ovelhas, deu a vida pelo rebanho, deu a vida pelos irmãos. São os nossos atos, são as nossas atitudes. Essas atitudes nossas, o esforço, são essas coisas, porque nós não estamos fazendo para quem? Para quem nós estamos fazendo? Para Deus. Amém? É para mim que vocês estão fazendo. Eu, por isso eu perguntei a Pedro: você ama Deus? Eu, Jesus, perguntei para Pedro. Por isso eu perguntei para Pedro. E agora eu pergunto para você também. Porque você vai fazer isso para mim. Eu quero que você... você não está fazendo por você, está fazendo para mim. Eu quero que você faça isso. É para mim que você está fazendo. É eu que vou te recompensar. É eu que vou te recompensar. Então, quando você fizer isso, é para mim. Eu que preciso. Eu que quero que isso seja feito. Então, se você acha que a fulano está dando muito trabalho, fala comigo então. E o que, que nós podemos fazer por ele? Ora, conversa comigo a respeito. Né? Fulano está dando muito trabalho. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos cortar esse galho, Senhor? Nós vamos arrancar e jogar ele fora? O que, que nós podemos fazer por ele? Pega orientação para o sumo pastor. Pega orientação para o seu pastor. O seu pastor. Quem que te pastoreia? Quem que é o seu pastor? Quem que te ensina? Então essa é a obra de Deus. Essa é a obra de Deus, né? Tive fome, tive fome? Mas, Senhor, o Senhor teve fome?
Quando foi, né?
O Senhor pode tudo, é capaz de tudo, e mesmo assim teve fome? Né? Teve doente? Esteve doente, olha aí. Então, você vai encontrar uma ovelha com fome. Você vai encontrar uma ovelha doente. Ah, mas não pode ter doente no reino de Deus, não pode ter doente entre nós. Não pode ter uma ovelha com fome entre nós, passando necessidades entre nós. Tem pessoas bem-sucedidas no nosso meio, muito bem-sucedidas, mas tem gente passando fome. Ah, aquele que está passando fome é porque pecou, é porque fez mal? Não, para que se manifeste nele ali a obra de Deus, para que apareça ali alguém que vá fazer a obra de Deus. Pode ser que amanhã ou depois aquele que estava com fome é que vai estender a mão para o outro. Mas agora, está com fome, vamos acudi-lo. Eu estive com fome. Pode ser que hoje eu não estou mais. Eu estive preso. O quê? Pode um filho de Deus ser preso? Pode uma ovelha do Senhor, um povo, né, um povo de Deus, ser preso? Pode, Neto?
Mas nesse tempo de hoje, acho que eu não duvido mais nada. Não duvido nada. Pode sim.
Claro. Ele falou aqui, eu estive preso. Eu estava na prisão. Quantas vezes o apóstolo Paulo foi preso? Quantas vezes os discípulos tiveram fome? Sede? Quantas vezes? Esteve nu, né? Sentiu-se forasteiro. A verdade, gente, é que se você observar, essas são situações vividas pela igreja. Então você não pode olhar a igreja assim só como sendo as pessoas arrumadinhas, não. Olhar a igreja do ponto de vista de Deus, se vê ali onde está aquela ali, aquela ovelha, aquela, está um lugar onde eu posso aprender muito, está ali um lugar onde eu posso agradar muito a Deus. Amém? Está ali um lugar onde eu posso ganhar muitos pontos com Deus. É um lugar onde precisa muito, né? Aí lembra de eu falar, a quem muito perdoa, muito
não se ama.
Se ama. Amém. Tive fome, tive sede, tive nu, estive cansado. Então é justo, é normal que você encontre as pessoas. Não é só eu sou universal, não é só isso. Você vai encontrar também muitos que são municipais. Pessoas bem necessitadas. Aí ela não tem Deus. Aí Deus não a ama. Aí ela não tem o Espírito de Deus ali, né? Então, foi ela ali que ela estava. Ela ali que ela estava e ele foi rejeitado. Ela ali que ela estava e ele foi desprezado, porque ele precisava de que alguém amasse muito para poder se acabar. Precisava que alguém realmente estivesse disposto a dar a sua vida para chegar lá. Porque ali é muito problema. É muito problema. Amém? Está dando para entender, meus irmãos?
Amém. Exato. Perfeito.
Ah, o que significa?
Pastor não é só aquele que leva o título, né? né, eu estudou,
muito pelo contrário,
né, estudou, fez uma faculdade,
aqui, ó.
Muito pelo contrário, né, o pastor, ele não, o pastor João não, Tiago não, né, Mateus não,
todos, né?
Todos eles.
Ele usou isso aí como exemplo para nós hoje.
Exatamente. Todos eles
apacentaram.
Todos eles foram pastores. Todos eles cuidaram. Aquele que ama Deus e está apto para apacentar as ovelhas. Amém? Amém. Finalizando, ou não precisa mais finalizar? Hebreus, capítulo 13, é o último capítulo de Hebreus, Hebreus 13. Ora, o Deus e Pai, 13:20.
Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo sempre. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos, os da Itália vos saudam. A graça seja com todos vós. Amém.
Amém. Então, aqui, fazendo aqui uma despedida, né? O autor do livro de Hebreus, que eu creio que é Paulo, né? Ele fala assim: saber que o irmão Timóteo já está solto. Uhum. Onde é que ele esteve?
Preso.
Né? Ele teve, por que ele foi preso? Porque ele estava
apacentando.
Ele estava cuidando.
Com certeza.
Ele estava dando a vida por alguém. Ele estava levando uma pessoa até Deus. E ele foi preso. Amém? O Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas. Grande pastor das ovelhas. Até hoje ele continua sendo
nosso pastor.
O nosso pastor. Até hoje ele continua nos apacentando, nos guardando, nos ensinando, doutrinando, né? Nos alegrando. Quantas vezes você, amém, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, você fica tão feliz, sente a presença de Deus, eu livro você daquela angústia, daquela coisa que você está sentindo, aquele medo, daí vem a alegria, vem a bondade. Quem faz isso?
Deus.
O nosso pastor. Né? O nosso Senhor. É Ele que faz isso. É Ele que nos alegra. Ele está fazendo a sua parte. Ele é o grande pastor de todos nós. Amém? Agora, se eu imito a Ele, tanto que é bom ser alegre. Vamos dizer assim, ser alegrado, né? Tá certo?
Tá. Alegrando, que é importante.
É. O quanto é bom você sentir prazer. Nós estamos passando por um momento difícil, de muita angústia e tribulação. Mas eu tenho certeza que nós fizemos isso. Debaixo das asas dele, a sombra do Onipotente, descansando no Senhor. Tá, e todos os dias perto dele, nós vamos ser apacentados, cuidados, né? Eles vão receber muita alegria, pode ter certeza. Nós vamos ter muita alegria, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus falou conosco?
Amém. Nossa.
Falou?
E muito, né? Tira uma dúvida, né? Tira aquela situação de que a gente tinha essa dificuldade de entender o que era um pastor, né? Como cuidar, como fazer, o porquê que o pastor passa nesse. Então essa situação agora ela ficou bem clara, né? A gente imagina assim, e até era uma dificuldade que eu tinha, que o pastor, por ele estar exercendo uma função ali, eu não teria que passar os apertos, né, vamos dizer assim. Porque, na verdade, é ele que vai, né, cuidar de todas as situações.
Amém.
É ele que vai passar, né, e ajudar as ovelhas a não passar.
É.
Então é interessante, porque realmente é algo...
A gente aprende... Jesus aprendeu pelas coisas que ele passou. Então, aquele que está sendo apacentado hoje, o que ele vai fazer amanhã?
Apacentar. Se ele ama Deus, realmente ele amar.
Aquele que está sendo cuidado, como Pedro foi cuidado.
O prazer dele vai ser cuidar de alguém.
Para aprender a cuidar de alguém. Volto a dizer uma coisa aqui que é para ficar bem entendido. Não é pastor aquele que carrega
o título.
E sim?
Aquele que apacenta.
Aquele que apacenta.
Aquele que cuida.
Se eu tiver cuidando de alguém, se eu tiver dando a vida por um irmão, se eu tiver tendo paciência, levando alimento, né, vestindo, repartindo, se eu ver esse amor que você tem por essa pessoa, eu vou dizer que você é o pastor daquela ovelha. Você é o pastor daquela ovelha. Amém?
Amém.
Constelações pessoas.
Bem, é isso mesmo. Eu falei durante a reunião demais. É isso mesmo, achei. Amém. Interessante, né? Às vezes, se você perceber que aquela pessoa, assim, se você perceber que você quer só ser o pastor e não apacentar, se você perceber que a pessoa está dando mais importância ao título do que cuidar, é porque aquela pessoa não é o pastor.
Não é. Não é mesmo, não.
É ruim falar isso, né?
Mas muito.
Muito ruim.
É.
Mas é verdade.
Mas é verdade. Não é isso? E o Neto, pelo.
Amém.
Ele não quer ser pastor, não.
Não.
Bem, Priscila. Você viu, tá?
Não tinha
visão. Mas você tem uma ovelha?
Tá cuidando de alguma ovelha? Alguma ovelha?
Complica, né?
Alguma ovelha? A complica? É. Complica mesmo.
Amém. Então vamos encerrar. Deus falou conosco.
Amém.
Muito.
Meus irmãos aí, socorro. Mas lá em Araguaína, lá em Fortaleza, Paraíso, Demar, Léo, Alfredo, Júnior, Paula, o Elmo Rezende. Nós, graças a Deus, que nós temos muitos bons pastores.
Amém. Verdade.
muitos bons pastores. Pessoas que têm realmente dado a sua vida. Fortaleza. Irmão Enio, Celina, Fortaleza. Basta amar a Deus muito. Automaticamente você vai ser um bom pastor. Basta você amar a Deus muito. É como se ele dissesse: eu não preciso te perguntar. Te vendo assim, dando a vida pelos irmãos, eu sei que você me ama. Eu sei que você me ama muito. Obrigado, meu Pai, meu Senhor, meu Deus. Como não gostaria do Senhor de ser capaz, como não gostaríamos, essa igreja nasceu por essa causa. Essa igreja, Senhor, pequenininha, que se esforça para te amar, que se esforça, meu Deus, para mostrar, Senhor, que ela está viva. Que ela está cheia de esperança, de vontade de amar o Senhor. Amando a tua palavra, amando os teus mandamentos, esforçando em fazer a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, voltarmos para o Senhor quanto nós te queremos, quanto nós te amamos. É assim que o Senhor espera da igreja. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Alguém dando a vida pelos irmãos. Pelos irmãos. Amém, Jesus. Nós pedimos mais. Renova a nossa fé, cura os nossos enfermos, cura os nossos doentes, liberte, Senhor Deus, os presos, os cativos, como Timóteo foi solto. Quantos não precisam ser soltos de prisões, situações? Cura os oprimidos, por que não, meu Deus, curar os oprimidos, os deprimidos, Senhor, que nós viremos nas portas. Não deixe, Senhor Deus, que nós cometamos esse pecado. Ajuda-nos, Pai. Nós te pedimos em nome de
Jesus.
Tem misericórdia. Muitos são os doentes. Muitos são os enfermos. Espera pela oração do seu pastor, pelo cuidado do seu pastor. Ajuda. Boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém.